se temos quórum para começar ainda a reunião, vamos aguardar mais um bocadinho. Ainda não tendo aqui o quórum, eu, se me permitissem, para adiantar um bocadinho aqui a reunião, eu daria aqui algumas informações que penso serem pertinentes para a condução dos trabalhos no futuro, portanto, agora nos próximos tempos, não é? Que diz respeito à audição do atual presidente da ANEP, portanto, não houve oposição para se fazer o adiamento desta, da audição a esta entidade, que segundo o que temos para já aqui apontado, seria para o dia 5 de maio, terça-feira, às 9h30. Depois, também, em relação ao Dr. Duarte Costa, portanto, esta entidade está em destacamento, portanto, nos Estados Unidos, o PSD tinha indicado que poderia, por parte dele, poderia ser ouvido por, portanto, fazer uma audição por escrito, mas sendo Chega o seu proponente, prevalece então a audição do Sr. Dr. Duarte Costa e o Chega não se opõe, portanto, até concordou que se pudesse fazer por videoconferência esta audição. Assim sendo, teria aqui a proposta para o dia 30 de abril, pós-plenário, com a hora indicativa de 14h30. 14h30, sim, porque o plenário é de manhã, nesse dia. Plenário é de manhã, na quinta-feira, 30 de abril, dia seguinte é feriado. Uma hora indicativa às 14h30, isto para ter em conta a diferença horária, portanto, estando a entidade nos Estados Unidos, portanto, poderia fazer essa audição de manhã, ou então ser no dia 29, ao final do dia, e trocaríamos aqui este agendamento. Mas se não houver oposição, ficaria no dia 30, pós 29, pronto. No dia 29 estão indicadas outras duas entidades. Portanto, para fazer isto, teríamos que fazer a troca. Não é? Teríamos que fazer a troca. Porque também dar nota de que, portanto, foi mandado e-mail e ninguém se opôs a que fizéssemos audições, portanto, no dia 30 pós-plenário. Não houve ninguém que se pronunciasse contra, portanto, consideramos esse dia para fazer a audição. Agora, ou fazemos tanto do Dr. Duarte Costa, no dia 29 de abril, e aquelas duas que estão indicadas no dia 29 de abril passariam para o dia 30 de abril. Ou então, poderemos também, se não se opuserem os senhores deputados, deixar à consideração do próprio Dr. Duarte Costa, se, de acordo com a agenda que ele tem, não é? Não sei se poderemos também fazer isto, deixar à consideração dele se prefere no dia 29 de abril, às 17 horas, ou no dia 30, às 14h30. Pronto, então, se calhar apontaríamos aqui para o dia 30, com hora indicativa às 14h30, claro, se terminarmos o plenário mais cedo, poderemos começar mais cedo também. Pois, temos também que, como damos uma hora indicativa para a entidade, pronto, se apontarmos 14h30, tem que dar nota de que é grelha B, para esta entidade é grelha B. Portanto, é a grelha mais alargada. Depois, para as restantes entidades, temos já aqui apontadas para o dia 28 de abril, terça-feira, o Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, o Tenente-General Rui Alberto Ribeiro Veloso, Comando do Comandante-Geral da GNR. Não temos indicação de qual a grelha a usar, portanto, pedia depois... Sim. Também no dia 29, então, o 2º Comandante Nacional Operacional José Ribeiro, o Comandante Operacional Regional do Norte, Carlos Alves. Depois, para o dia 6 de maio, portanto, entretanto, temos já previsto para dia 30 e dia 5 de maio. Dia 6 de maio, o Comandante Subregional do Alto Minho, Marco Domingos. E depois, no mesmo dia, o Comandante Subregional do Alto Tâmega e Barroso, Arturo Mota. E também já mais duas entidades. Para o dia 7 de maio, o Comandante Subregional do Douro, Miguel Fonseca, e o Comandante Subregional das Terras de Trás-os-Montes, João Afonso. Para todas estas que eu acabei de mencionar, portanto, como não houve pronúncia sobre a indicação da grelha, assume-se que será a grelha A, não havendo nada em contrário. Irão, portanto, então ser convocadas estas entidades para já e de acordo com estas grelhas.
Não havendo oposição, depois reuniremos, começaremos logo durante o plenário às 5 horas.
Sim. Não havendo também oposição da parte dos senhores deputados, nestes dias, portanto, na quarta-feira, 29 de abril, 6 de maio e 7 de maio, começaremos os nossos trabalhos às 17, portanto, iremos pedir autorização ao Sr. Presidente da Assembleia da República para começarmos os trabalhos neste horário. Pronto, assim sendo, e porque já temos quórum, iria começar já pelo primeiro ponto, então, da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação das atas das reuniões números 3, 4 e 5, respectivamente de 13 e 20 de janeiro e 5 de março de 2026. Eu pergunto se poderemos votar as três em conjunto ou se preferem que votemos separadamente. Portanto, poderemos votar em conjunto? Então, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Então, foram aprovadas. Passo, então, agora ao segundo ponto, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição do Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo para fazer a apresentação do requerimento em questão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu penso que os deputados receberam o nosso requerimento. Após termos ouvido algumas audições, e porque o regulamento isso nos permite, nós estamos a propor ser votado, ser autorizado que ouçamos esta associação, concretamente o Sr. Nuno Tavares Pereira, pois acreditamos que tem um conjunto de informações que podem ser relevantes para o desenrolar da presente comissão. Por isso, deixaria, de acordo com a Sra. Presidente, para a apreciação por parte dos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Queiroga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Naturalmente, não equacionando a legitimidade desta apresentação, deste requerimento por parte do Partido Chega, o PSD não se revê neste pedido, até porque duas situações. Primeiro, não traz mais valia nenhum à discussão que temos tido e, contrariamente ao que diz o Sr. Deputado Nuno Simões, não se têm revelado muitas indicações que tenham proveito para esta comissão. E depois há aqui outra questão, que nós temos que dar alguma dignidade também à comissão e trazer esta associação que, para o objeto desta comissão, não traz mais valor acrescentado nenhum. Portanto, nós naturalmente não vamos viabilizar, sabendo de antemão que o partido tem essa possibilidade de ser potestativo e pode os trazer, mas nós naturalmente que queremos dar dignidade à comissão e não revemos com isso neste requerimento. Senhor Presidente, muito obrigado.
Muito obrigada. Mais algum senhor deputado se pretende pronunciar? Não. Assim sendo, vamos passar então à votação do requerimento em questão. E pergunto quem vota contra. Ora, votam contra 2, 4, 6, 7 deputados do PSD, 5 deputados do PS Quem se abstém? O deputado do PCP. E quem vota a favor? Os três deputados do Chega. Pronto, não é então admitido este requerimento. Senhor deputado Nuno Simões de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que o Partido Chega irá apresentar um requerimento para, putativamente, se convocar o Sr. Nuno Tavares Pereira. Muito obrigado.
Muito obrigada também. Assim sendo, em outros assuntos, penso que já os teremos resolvido. Sr. Deputado, é no terceiro ponto, outros assuntos? Sim, então faz favor, Sr. Deputado Pedro Vaz.
Sr. Presidente, antes de mais, bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Eu tive a oportunidade, ainda não consegui concluir, de analisar os pedidos dos grupos parlamentares de documentação e vou, não querendo ser exaustivo, vou dizer que falta muita documentação que foi solicitada. Designada-me desde logo, por parte do Grupo Parlamentar do PS, foi solicitado todos os documentos referentes a procedimentos pré-contratuais, bem como contratuais e modificações objetivas de contratos de meios aéreos de combate aos fogos, por parte de qualquer entidade pública, designadamente Força Aérea ANEPS. A Força Aérea não entregou a documentação de 24 e 25. Processo documental, este está. Os despachos, todos os despachos emanados do Governo e da Administração Pública referente aos incêndios 24 e 25 não constam. Não constam os relatórios de execução contratual dos meios aéreos de 24 e 25. Não consta o custo total da supressão de cada um dos incêndios em 25, desagregado por rúbrica e orgânica por parte do MAI e do Ministério da Defesa Nacional. Depois, não consta, já agora, e se os senhores deputados dos outros grupos parlamentares não se importarem, não consta o pedido relativamente, pelo menos eu não identifiquei, por parte do grupo parlamentar do Chega, despachos, orientações e decisões tomadas na sequência dos grandes incêndios, correspondência relativa à ativação dos meios aéreos, atas, deliberações e documentação de suporte de reuniões de conselhos de ministros, relatórios de acompanhamento e execução de medidas aprovadas. Não consta, normas técnicas, fiscalização e processos sancionatórios da DGEG. Não consta relativamente ao PCP. Foi solicitado que fosse enviado o relatório, os relatórios das 20 maiores ocorrências referenciadas na página 6 do 8º Relatório Provisório dos Incêndios Rurais de 2025, de 1 de janeiro a 15 de outubro, e faltam, designadamente, o relatório relativamente ao incêndio de Alvarenga, União de Freguesias de Vilar, de Perdizes e Meixide, Lousã, Rebordelo, Aldeia do Bispo, Cinco Vilas, Liumil, Bordeira, Mesil, todas estas estão em falta. Não consta, por parte do requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, custo unitário dos incêndios por ano desde 2017, custo unitário dos 5 maiores incêndios anuais em área desde 2017 e ainda também o pedido do Grupo Parlamentar do PS relativamente às todas as comunicações feitas pelos operacionais nos combates aos fogos.
Muito obrigada, Sr.
Deputado. Estas foram as que já estão identificadas, porque penso que ainda haverá mais.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tomo em boa nota essa sua elencação desses documentos em falta, é claro que também nos preocupa. Eu gostaria de pedir e solicitar da parte do Grupo Parlamentar do PS e na pessoa do Sr. Coordenador, se nos fizer a gentileza de nos elencar e mandar um e-mail, facilitaria, senão nós, claro que ouviremos a gravação e iremos tentar resolver do mais rápido possível nesse sentido. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não tenho qualquer tipo de problema em fazer isso, mas também há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. Os grupos parlamentares apresentaram requerimentos para solicitar a documentação designadamente ao Governo e outras entidades públicas. Quer dizer, tem que haver uma avaliação crítica por parte dos serviços da República quando recepcionamos a documentação. Porque se não vem documentação que é solicitada, tem que ser exigida imediatamente. Não tenho que ser eu agora a ter que andar a vasculhar os milhares de documentos que foram enviados à procura daquilo que pedi. Quer dizer, isto eu acho que está na hora de manifestar ao Governo que eles têm obrigações perante uma Comissão Parlamentar de Inquérito. E não podem, desde logo, brincar com uma Comissão Parlamentar de Inquérito misturando uma série de documentação que não tem nada a ver com aquela que foi a pedida.
Peço desculpa. Portanto, a informação que também me está aqui a ser transmitida neste momento é assim, e é também a noção que eu tenho e a percepção que eu tenho e é a realidade. Essa documentação, não só da parte do PS, mas de todos os grupos parlamentares, foi solicitada às entidades. Muitas delas, às vezes, nem respondem, e nós insistimos e continuamos a insistir ainda hoje continuamos a insistir. Pois, eles são obrigados, mas nós é que ainda não conseguimos de algumas entidades fazer essa recepção. De resto, toda a documentação que nos chega, nós disponibilizamos. Disponibilizamos para todos os grupos parlamentares. Pronto, nós vamos... Nós temos insistido, aliás, algumas entidades... mandam-nos às vezes até as informações de forma, às vezes, um bocadinho irregular e é difícil até, portanto, é a forma como as entidades nos fazem chegar a informação. O que é certo é que nós vamos, e temos insistido, eu gostaria de deixar isto aqui bem frisado, e vamos continuar a insistir. Agora, pedia realmente também, até porque é do interesse de todos, portanto, que essa informação, informação faz falta aos senhores deputados, obviamente, senão não a tinham solicitado, como é lógico. Se nos fizerem essa gentileza de nos fazer chegar um simples e-mail a dizer falta isto, este, pronto, para nós voltarmos e voltamos constantemente a insistir, agradecemos essa colaboração da vossa parte. Senhor Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhores Deputados, eu agradeço ao Deputado Pedro Vaz ter colocado esta questão que eu próprio iria colocar e que tem a ver, e a oportunidade do questionamento feito tem a ver quanto em relação aos nossos pedidos, com a necessidade de, nas próximas audições, que são com responsáveis operacionais, termos aqui elementos que nos habilitem a fazer as perguntas adequadas, porque faltam, de facto, relatórios das grandes, pelo menos das grandes ocorrências, e para nós são muito importantes, e já agora faltam as fitas do tempo que não vieram com a documentação. E as fitas do tempo, do nosso ponto de vista, da análise de uma ocorrência, são fundamentais. E se nós estamos aqui a discutir o emprego de meios, se houve ou não meios suficientes, evidentemente que precisamos desses elementos a tempo e horas, e já cá deviam estar, não só para cumprimento do prazo legal, mas sobretudo para nos habilitar a preparar as audições, sob pena de não podermos concordar com a realização dessas audições. Porque é isso que está aqui em causa. Ou seja, o que está em causa não é apenas um incumprimento injustificado quanto ao fornecimento dos elementos. Eu devo dizer que a mim não me surpreende a falta de respostas e a falta de elementos, enfim, conhecendo o histórico como conheço, mas sobretudo porque ele impossibilita, na prática, a preparação das audições e, portanto, esvazia a sua utilidade. A menos que seja isso que alguém pretende. Pela nossa parte, não alinhamos nisso e, portanto, chamamos a atenção para a necessidade de uma insistência junto a essas entidades para que forneçam esses elementos sob pena de incumprirem e violarem a lei com as consequências devidas. Muito obrigado.
Muito obrigada também. Com certeza, concordando com o que o Sr. Deputado acabou de dizer, nós vamos reiterar toda com estas entidades que estão em falta na entrega da documentação. Gostaria também de, lá está, mais uma vez apelar, tendo em conta estas entidades que vamos ouvir agora nos próximos tempos, até ao dia 7 de maio, que são as, portanto, estas que estão mesmo já agendadas, e relativamente a estas, havendo alguma documentação que seja premente e urgente, nós vamos, portanto, que nos façam chegar isso rapidamente em relação a estas, para podermos agir, de, portanto, hoje mesmo, podermos enviar e reforçar e pressionar realmente as entidades para o envio dessa documentação. E depois, portanto, e obviamente depois de... e a todas as restantes. Não sei se o Sr. Deputado Hernani Dias pretende... Ai, peço desculpa. Nuno Gonçalves, faz favor.
Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Presidente. É um lapso que é constantemente feito. Eu e o Sr. Deputado Hernani Dias andamos sempre a ser confundidos. Sr. Presidente, é só para dar aqui uma breve chega. É que estamos a fazer exatamente ao contrário do que é a missão da Comissão Parlamentar. Os deputados têm direito, e mais do que direito, a necessidade de ter os documentos na sua posse para poderem fazer a interrogação que quiserem. Mas a Sra. Presidente tem meios próprios para fazer cumprir. Não são os senhores deputados e os grupos parlamentares que têm de dizer quais são os documentos que faltam. Tem que se ver é quem é que não está a cumprir e nos termos do artigo 19 dos inquéritos parlamentares tem uma tipologia que é a desobediência qualificada que se aplica não só ao testemunho oral mas também ao testemunho escrito. E portanto eu penso que é de bom tom para todos nós para estarmos devidamente qualificados para fazer as questões que entendermos às entidades que entendermos que sejam notificados para o incumprimento desde a data em que foi requerida. Não é fazer novamente o círculo inverso, dizer o que é que falta para depois serem notificados. Portanto, o que eu proponho aqui neste caso é que as entidades sejam notificadas nos termos dos inquéritos parlamentares e já com a combinação de uma desobediência qualificada, caso não cumpram. Obrigado. Isso é depois, posteriormente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Com certeza que teremos isso em boa conta e o que acabou de referir, até porque a referência ao artigo e àquilo que o Sr. Deputado acabou de mencionar vai sempre em todas as convocatórias. Isso vai, portanto. Claro, neste momento acaba por ser até agravado. Não sei se o Sr. Deputado pediu há pouco a palavra, não pretende acrescentar mais nada. Pronto. Então, assim sendo... ficam com, portanto, a certeza de que, da parte dos serviços, iremos, obviamente, ser incisivos nestas entidades, de forma mesmo mais reiterada e direta, por forma a satisfazer e a fazer com que estas entidades cumpram. Se não cumprirem, obviamente, terão as penalizações correspondentes às suas tomadas de posição. Assim sendo, iríamos então passar à nossa segunda parte da reunião, se não houver mais nenhum outro assunto. Penso que não. Vamos então, a entidade já chegou, vamos recepcionar, portanto, o Dr. André Fernandes.